muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, um episódio que vai repassar o que de mais importante aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas da Bundesliga. Estamos entrando na última data FIFA da temporada, ou seja, é reta final de campeonato alemão, de competições europeias, de Copa da Alemanha. E muita coisa importante vem acontecendo no futebol alemão nos últimos meses. E para me ajudar a resumir os principais destaques do futebol alemão e da Bundesliga, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio.
Opa, xará, muito obrigado, né? Sempre um prazer poder gravar o Chucrute. É, e poder também comentar sobre o futebol alemão de volta, né? Esse futebol alemão que, assim como toda temporada europeia, já está se encaminhando para o final. A Bundesliga tem tomado rumos interessantes, assim como na minha última participação. E também vamos citar um pouquinho, falando sobre a DFB, que está nesse momento ainda de transição, por assim dizer, né? O trabalho do Julian Nagelsmann está bem no começo, depois dos anos decepcionantes de 22 e de 2023. A gente também vai comentar um pouquinho sobre o que a seleção alemã prepara para junho, né, que é a Eurocopa.
Exatamente. Além de falar da situação de alguns clubes, vamos também falar de seleção da Alemanha nesse episódio. Afinal, tem data FIFA pela frente, com amistosos da Alemanha contra França e Holanda na preparação para Euro, que acontece no meio desse ano, justamente na Alemanha. Antes de iniciar o nosso debate, iniciar os nossos comentários, quero deixar aquele agradecimento a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC. A gente não vem gravando com tanta frequência, mas a gente sempre está presente aqui para fazer um resumo dos principais acontecimentos do futebol alemão, trazer as principais notícias, embasando com comentários, com análises. E quero também agradecer aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma grande cobertura do futebol alemão, de tudo que acontece na Bundesliga e com a seleção da Alemanha. E vamos lá, xará, começar a nossa conversa pelo tema que mais movimentou o futebol alemão nessa semana: a saída de Christian Streich do Freiburg. Fim de uma era no clube, fim de uma era no Freiburg. O Christian Streich começou a trabalhar lá em 1995 como treinador das categorias de base. Em dezembro de 2011, se tornou treinador da equipe principal, assumindo o time na lanterna da Bundesliga e salvando ele do rebaixamento logo em sua primeira temporada no comando do time. E agora, mais de uma década depois, ele anunciou sua despedida, anunciou que a temporada atual será a sua última como treinador do Freiburg, uma despedida que certamente trará ainda capítulos emocionantes nas próximas semanas, porque Christian Streich e Freiburg formaram um vínculo, criaram um vínculo muito forte ao longo dos últimos anos, e vai ser difícil, né, Xará, ver o Freiburg sem ter o Christian Streich na linha lateral a partir da próxima temporada.
Assim, confesso que pessoalmente a minha ficha ainda não caiu sobre essa questão. É como realmente você falou, a gente não esperava, né? Assim, a notícia inicialmente ela também se transcorre muito rápida, né? A Sky Sports alemã soltou na quinta-feira depois da eliminação, na sexta-feira depois da eliminação da Liga Europa, sofrendo depois de uma goleada contra o West Ham. E começou ali o rumor, e se o Christian Streich explicou, né, na segunda-feira, mas conhecido popularmente como ontem. E também se gerou uma certa expectativa que ele pudesse anunciar isso antes do jogo contra o Leverkusen no domingo, mas o foco realmente se voltou à partida. Mas, assim, o que o Streich representa para o Freiburg é como se fosse a expressão do povo local, né? Ele é um treinador que é muito lutador, né? Você vê assim as expressões dele. Eu acho que isso conta um pouco também como é o comportamento dele, também da cidade. É uma cidade que é muito voltada também à agricultura, enfim. É uma região produtora de leite, bastante. Até você vê o você viu durante muito tempo a Schwartz fala do Mitch, que é o leite local, o leite da Floresta Negra, como principal fonte de patrocínio. O turismo também é uma fonte grande, enfim, não vou falar de geografia aqui, mas Christian Streich representa o seu povo. O povo de Freiburg, o povo lutador, o povo que luta para ter a sua própria subsistência, enfim. E ele gosta também bastante de citar coisas, né, voltadas não só ao futebol, né, mas também que tem totais ligações com a sociedade. Eu queria separar um trecho de uma fala que ele teve no ano passado, falando sobre o futebol e os investidores, né, um mundo hoje muito distante que vive a grande classe do futebol e a população, né, os frequentadores, os torcedores nos estádios, né, abre aspas. Temos grandes problemas. Sempre falamos sobre a classe média. Pequenas e médias empresas atravessam um momento incrivelmente duro. No entanto, é essa classe média que nos trouxe incrível prosperidade e riqueza, não as grandes corporações. São estas que destroem a prosperidade. E no futebol você pode ver isso diretamente, fecha aspas. Então, tipo, o Streich não é só um personagem que está lá na beira do campo e está treinando a sua equipe, está tentando motivar seus atletas e gerar os três pontos mais à frente. É um treinador também com uma grande capacidade de bom raciocínio, de boa leitura da sociedade atual, e isso também é uma das coisas que pessoalmente eu valorizo. E, assim, falar dele dentro do campo é realmente a expressão da cidade, do seu povo, né? Uma equipe que durante muito tempo praticava um futebol até visto como feio, né? Até porque, principalmente ali em 2012, 13, 14, 15, até no rebaixamento em 16, 17, era uma equipe com menos recursos, eram equipes mais limitadas, né? O jogo mais de bola longa e de contra-ataque era muito comum, e sempre contando às vezes com um golzinho ou outro ali de... Sempre um jogador com um pouco mais de destaque, né? Em suma, geralmente o Nils Petersen, que se aposentou no final da última temporada. E o Niederlech, né, também, durante um período. E de 2019, principalmente, para cá, eu acho que o Freiburg passou por uma grande evolução e propriamente o próprio Streich, né? Não é mais aquele treinador apenas de ficar se defendendo lá atrás, mas também tentar botar a sua equipe bastante para cima, marcando bastante alto, tentando recuperar a bola no campo de ataque o tempo todo, e conseguir também, em alguns momentos, em alguns jogos, em alguns contextos, rodar a bola, pausar, fazer com que a equipe jogue um futebol um pouco mais articulado, um pouco até mais encantador, por assim dizer, ao nosso gosto, e trazer grandes surpresas, né? O Freiburg, durante esses 5 anos, né, finais do trabalho, sempre calgou ali as posições em competições europeias e alcançou nessas últimas duas temporadas, né? Essas duas últimas temporadas com o UEFA Europa League. Então você vê que essa evolução também de ideia, de maturação, ele conseguiu lentamente construir, e conforme os jogadores mais qualificados foram podendo agregar o elenco, ele foi melhorando também o seu nível de futebol, né? E também eu acho que e trazendo já para um ponto final, é um Freiburg e um Streich que consegue principalmente demonstrar que o próprio Streich é capaz de recuperar atletas que chegaram ao clube de volta desprestigiados, né? O Grifo, quando vem depois de alguns anos no Hoffenheim, recupera seu futebol e se torna referência nesse clube. O Ginter, na temporada retrasada ou passada, já não, confesso que não lembro, mas chegou em baixa, vindo de uma temporada muito ruim no Gladbach, já está num bom nível há algum tempo. Você vê jovens das categorias de base destacando, né, como foi o caso do atacante que atualmente está no Brentford, confesso que esqueci o nome dele agora rápido. Você tem o Sildilia, que está agora aí. No próprio banco tem o Makeng, você vê o Atobolo no gol do Freiburg. Então você vê os garotos locais ganhando espaço e você vê jogadores medianos em outros clubes, em outros contextos, que evoluíram e viraram grandes atletas do Freiburg. O Eberstein...
O Kevin Schade, não é?
Exatamente.
Tentando Kevin lembrar.
Isso, Kevin Schade, ele mesmo. Você vê jogadores que eram medianos em outros clubes e que agora estão em um outro nível de futebol, né? O Eggestein, no Werder Bremen, durante bastante tempo. O Lucas Höhler, que jogava no Sandhausen. O Sandhausen hoje atua na terceira divisão alemã. É, o próprio Gregoric, que teve alguns lampejos de bom futebol no Augsburg, mas surgiu no Hamburgo, e no Hamburgo foi dispensado. Então, você vê que é um treinador que é muito completo. E a gente ainda não consegue enxergar o grande valor que ele teve para a Liga, para o Freiburg, enfim, por muitas coisas. Até porque também, né, a Bundesliga também tem um grande nível de treinadores em competição. Então, é incompreensível, mas, enfim, eu acho que quando o Streich fazer um bastante tempo que ele já deixou, acho que as pessoas vão começar a reconhecer o seu devido valor.
É, o Freiburg e o Christian Streich foram responsáveis por revelar diversos jogadores importantes para a Bundesliga nos últimos anos. Você citou muitos nomes relevantes no seu comentário, Xará. E isso diz muito sobre o trabalho desse treinador, sobre o trabalho do Christian Streich, porque o Freiburg não é uma equipe de grande poder econômico. Então, ia revelando esses jogadores e precisava vender eles uma ou duas temporadas depois. E mesmo assim o Freiburg conseguia se manter num nível competitivo. O Streich mantinha o Freiburg naquela zona de, no mínimo, meio de tabela, mantendo a equipe distante o suficiente da zona de rebaixamento para não passar sufoco e algumas vezes conquistando vagas em competições europeias. O Freiburg, antes do Christian Streich assumir o cargo de treinador, em dezembro de 2011, tinha disputado a segunda divisão por quatro temporadas nesse século. Desde que o Christian Streich assumiu o cargo de treinador, o Freiburg só caiu uma vez, o que é um retrospecto impressionante se a gente comparar com o período anterior que eu citei. E com o Freiburg, com o Christian Streich, o Freiburg disputou a Liga Europa 4 vezes, chegando às oitavas de final em 2 oportunidades, incluindo na atual temporada. E o Freiburg, além disso, também disputou pela primeira vez uma final de Copa da Alemanha sob o comando do Christian Streich. Foi ali na temporada 2021-2022, quando o Freiburg foi derrotado pelo Leipzig na decisão em Berlim. Ou seja, é notável como o Freiburg conseguiu dar um salto de nível de resultados com o Christian Streich no comando. Vai ser muito difícil para o Freiburg virar a página nesse sentido, mas outro ponto que você tocou também gostaria de ressaltar: o Streich não é lembrado só pelos resultados e pelo trabalho na linha lateral do gramado, ele também é lembrado pelo lado humano e sobre como ele lida com situações extracampo, falando do trato com os jogadores, da relação com os torcedores, da sociedade como um todo, tratando abertamente de temas mais sensíveis e se posicionando de forma muito firme contra posições de extrema direita, sempre que esses temas surgem ou ganham relevância dentro da sociedade alemã. Então o Streich era um cara completo, que era muito bem visto na Bundesliga pelo seu lado humano e também pelos resultados que ele trazia como treinador do Freiburg. Por isso, é uma figura marcante dessa última década de futebol alemão e vai ser complicado para o Freiburg conseguir virar essa página, como eu falei, Xará. E para a gente mudar de tema, teve um outro clube que anunciou uma mudança de comando técnico nos últimos dias. Só que nesse caso, num cenário bem diferente. O Niko Kovac não é mais treinador do Wolfsburg. Niko Kovac, que assumiu o comando da equipe dos Lobos para o início da temporada 2022-2023, mas não conseguiu desenvolver um bom trabalho. Foi derrotado no último final de semana, na rodada mais recente da Bundesliga, pelo Augsburg, uma derrota de virada por 3-1. E ele acabou não resistindo a mais um resultado negativo. Niko Kovac está fora, Xará, e o substituto já foi confirmado. Será Ralf Hasenhüttl, que trabalhou pela última vez no Southampton da Premier League entre 2018 e 2022, mas que tem um histórico também na Bundesliga, comandando Leipzig e Ingolstadt. Xará, trabalho do Niko Kovac, no final das contas, sai com muito mais pontos negativos do que positivos, bem abaixo daquilo que se esperava para um elenco como o do Wolfsburg.
Exato, né? E o mais curioso tudo é que o futebol tem a sua beleza, né? Que tudo poderia ter sido modificado se o Schalke não tivesse perdido um jogo. Que, o Schalke não, perdão, o Wolfsburg se tenha perdido um jogo, que foi contra o Hertha Berlim. Você trouxe aí um pouquinho aí do que é o mais recente, né, do Niko Kovac. Mas, por exemplo, o Niko Kovac chega ao Wolfsburg em 2022, no verão, num contexto onde o Wolfsburg vinha de uma temporada muito ruim, mas que fechou a temporada com uma goleada de 6 a 0. O Florian Kohfeldt saiu de campo contra o próprio Augsburg, que inclusive, se eu não me engano, muito confiante que ficaria no cargo, como lhe foi prometido 3 rodadas antes. Só que, numa ironia do destino, Marcel Schäfer liga para o Jörg Schmatz, que é a época, e resolve: não, não vamos ficar com ele. E o Kohfeldt é demitido e o Niko Kovac acaba mais à frente sendo acionado e aceitando o convite, já que ele também já tinha saído do Mônaco há alguns meses. E a primeira temporada, assim, foi uma temporada muito de reconstrução. Foi um Wolfsburg sempre naquele modelo de contratações de muitos jovens, né? O Kevin Paredes tinha chegado ao clube, o Van de Ven, que já vinha no elenco, também estava em processo ainda de maturação. O Patrick Wimmer veio do Arminia e ele tinha fez um bom primeiro ano, no fim das contas. O Kaminski também vinha do futebol polonês. Então, foi o Frandit também, Bartol Frandit, que hoje joga no Darmstadt. Então, foi um ano inicial de muita reconstrução e ele conseguiu trazer. O período médio da temporada passada foi onde o Wolfsburg teve um crescimento interessante, né? Com peças como o Marmoush, que agora está no Eintracht Frankfurt, mas foi uma peça importante, o Lucas Hmecha, que não conseguia se manter estável até hoje fisicamente, mas naquela época estava voando, conseguiu marcar alguns gols, e o irmão dele, o Felix Hmecha, então nem se fala, conseguiu ter um destaque muito acima, tanto que hoje está no Borussia Dortmund, e ajudou bastante. O Kaminski, que hoje é um reserva, naquela época também estava voando, e a mesma coisa se aplica ao Patrick Wimmer e ao Van de Ven, que até hoje já saiu do clube. Enfim, ele conseguiu manter uma equipe com muita velocidade, muita transição, ao gosto dele, em alguns momentos até com um pouco mais de toques de bola, mas majoritariamente essa equipe mais veloz, usando muitos lados do campo, usando muito a qualidade do Marmoush em definir as jogadas para vencer os jogos. E isso meio que se perdeu, né, nessa temporada, né, uma temporada onde se esperava um salto muito grande e os investimentos foram visando esse salto, né, o Luvro Maggi, que foi um pedido pessoal do Kovac, não consegue gerar muita sequência, não conseguiu ainda encantar tanto assim os torcedores. O Vaclav Černý, que veio do Twente, é também um outro investimento que não até agora não se deu tanto resultado assim. O Kaminski, como eu citei, não tem sido tão utilizado e foi um destaque da temporada passada. Então, o que salva a lavoura esse ano do Wolfsburg é o Jonas Wind, que marcou praticamente 25% dos gols do Wolfsburg na temporada, e se ele não marca, praticamente o Wolfsburg não vence. Então, foi um momento final de temporada muito difícil, onde o Wolfsburg já não tinha mais nenhuma base defensiva interessante. Sem o Van de Ven, o Jens até consegue fazer uma boa temporada, como tem feito. Mas, enfim, perdeu as bases sólidas do trabalho, não tem muitos recursos, assim, não apresentou muitas alternativas a essas quedas normais dentro dos jogadores jovens que o Wolfsburg tem no elenco. E sentiu falta, talvez, também de um melhor momento ali, de fazer com que o trabalho ele pudesse dar um trabalho um pouquinho melhor, no sentido, principalmente ali no meio-campo. Uma equipe que ficou com. Tem o Arno, tem o Gerhardt, mas não é uma grande temporada deles. Então também ele sofreu um pouquinho por esse contexto, mas no geral nunca foi um treinador que foi capaz de dar um equilíbrio a esse time. Ou um monte de momentos era uma equipe defensivamente muito estável e ofensivamente muito frágil, ou em outros momentos era uma equipe extremamente ofensiva, mas que sofria muito lá atrás.
É, e eu acho que o que pesou mais para a queda do Kovac nessa temporada é a pouca produção da equipe ofensivamente falando. O Wolfsburg tem talentos, tem jogadores de qualidade no meio campo e no ataque, tem potencial para produzir mais ofensivamente contra os goleiros adversários, mas simplesmente não conseguia. Parece que esse é o calcanhar de Aquiles do Niko Kovac, quando ele tem uma equipe que precisa propor o jogo, que precisa ser protagonista das partidas, ele parece ter algumas dificuldades. Foi assim lá atrás no Bayern de Munique, foi esse, acho, o principal fator para a queda dele agora nos Lobos, no comando da equipe do Wolfsburg. O Niko Kovac deixa a equipe do Wolfsburg na 14ª posição, apenas 6 pontos acima da 16ª colocação, que é aquela que leva para o playoff contra o rebaixamento. É uma posição muito aquém daquela que se espera da equipe do Wolfsburg diante do elenco que está à disposição, que estava à disposição do Niko Kovac. O Wolfsburg tem a mesma pontuação do Bochum, que é uma equipe de orçamento muito mais modesto e está atrás aí de Heidenheim, de Union Berlin, enfim, outras equipes que também investem bem menos, que não conseguem investir tanto, muito do seu orçamento em contratações. Para essa atual temporada, o Wolfsburg até teve a perda de jogadores importantes, como o Felix Mescher e o Mickey van de Ven. Mas conseguiu contratar o Lovromeyer por 25 milhões de euros, ou seja, também na última janela de transferências, antes do início da atual temporada, o Wolfsburg também trouxe um cara de peso para o setor de meio campo e ataque, apostando em ter um time que conseguisse produzir mais ofensivamente, e o Kovac acabou não conseguindo fortalecer esse aspecto da equipe do Wolfsburg. Mesmo com uma posição perigosa na tabela, eu acho que o Wolfsburg não corre grandes riscos de rebaixamento nessa temporada. Então, acho que a diretoria viu esse momento como o ideal para já plantar algumas sementes para a temporada que vem, para a temporada 24-25. Então, o Ralf Hasenhüttl não deve ter grandes dificuldades para livrar o Wolfsburg matematicamente do risco de rebaixamento e já vai poder trabalhar com a equipe pensando a longo prazo, pensando em extrair mais desse elenco na temporada que vem. Relembrando, Hasenhüttl já fez um bom trabalho no Leipzig quando teve oportunidade, foi o segundo trabalho dele na Bundesliga, já havia também feito um trabalho de sucesso no Ingolstadt, no futebol alemão, e agora volta às atividades na Alemanha, o treinador austríaco com raízes da franquia Red Bull. Uma equipe, Xará, virando a página nesse episódio do podcast, que não pode reclamar da atual temporada, que não está abaixo das expectativas, muito longe disso, é o Bayer Leverkusen, que, olha, dificilmente vai chegar lá, mas está no caminho certo para uma temporada perfeita. Chegou a 38 jogos de invencibilidade nesse último final de semana, com uma vitória por 3-2 contra o Freiburg, e ainda tem chances de título nas três competições que ele começou disputando nessa temporada. Lidera a Bundesliga com folga, 10 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, com 8 rodadas para o final da competição. Além disso, está nas quartas de final da Liga Europa, vai enfrentar o West Ham, e nas semifinais da Copa da Alemanha vai enfrentar o Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão alemã. Xará, quem para o Bayer Leverkusen nessa temporada? Até agora ninguém conseguiu isso, e olha, essa equipe do Xabi Alonso, apesar de dar alguns sinais de turbulência, de desgaste nas últimas semanas, vai conseguindo arrancar resultados positivos, não importa o contexto.
Pois é, cara, eu confesso que nem eu pensei te dar essa resposta, honestamente. Quando a gente pensava na quinta passada que o Karabag ia fazer o imponderável e o impossível, veio um Patrick Schick, foi lá e fechou o jogo. Mas enfim, realmente tem sido muito legal acompanhar. Eu já não sei, não, confesso que por tanto tempo que eu não gravo, confesso que eu não lembro se eu cheguei a falar isso aqui, mas o Xavi conseguiu dar uma nova cara à Bundesliga, enfim, a atrair novos treinadores. A gente tem visto coisas muito boas no Augsburg, que era um clube até antipático por muita parte da galera. Enfim, e tantos outros aí com novos treinadores, com de diferentes nacionalidades. E eu acho que a vitória do Leverkusen vai trazer também essa multiplicidade de estilos, de países, de mais países podendo integrar a família Bundesliga, por assim dizer. E, enfim, vai trazer uma diversidade de ideias mais interessantes ainda para a Liga. Mas se atendo ao Leverkusen, que era a pergunta, cara, assim, eu vi o Leverkusen, assim, o que mais me preocupou, acho que durante a campanha, foi aquele momento em que eu soube da lesão do Bonifácio, lá em janeiro, durante a Copa Africana de Nações. Porque eu, na minha humilde visão, aquilo ali poderia desmontar completamente o sistema e a engrenagem. Mas eu acho que quando o Leverkusen mais precisou da genialidade do Florian Wirtz, ele tá conseguindo sempre se sobrepor às dificuldades. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse garoto tem uma personalidade assim muito difícil de você ver outro cara na liga. Talvez só o Pavlovic no Bayern e o próprio Musiala também no Bayern tem uma personalidade do caramba. E saindo um pouco da primeira, estou trazendo a segunda, o Tiano Zun no Nuremberg. Eu acho que são os quatro moleques assim do futebol alemão que tem muita personalidade e capacidade de decisão assim que poucas vezes a gente vê. E enfim, né? Até porque essa lesão do Bonifácio apresentou, né, para nós que realmente o Leverkusen teve uma certa dificuldade em jogos, né? Principalmente no início do ano, contra o Augsburg, que foi uma vitória suada, contra o Leipzig também, que foi outra vitória muito suada, no início de janeiro, que o time já estava também sem até uma opção, né? O Borja Iglesias chegou na janela de inverno, mas confesso que o que o Borja Iglesias tem apresentado tem sido o que eu esperava. Era um jogador muito limitado tecnicamente. Eu confesso que não entendi esse movimento quando o Leverkusen fez, quando o Simon Rolfes optou por ter ele no elenco. E o Xabi ainda penando, né, para encontrar esse substituto, porque o Schick também não é mais o Schick do Leipzig. E mesmo assim, né, como eu disse, o Wirtz foi carregando esse time, né? Mas também tenho que dar ressalva para o Ezequiel Palacios, que tem feito também uma grande temporada, e sem contar os alas, né? O Grimaldo e o Frimpong, que quando também mais precisaram de mais gols e mais participações e assistências, eles têm agregado, têm dado a resposta necessária para o Leverkusen sair dos problemas que o jogo cria para eles, e eles têm conseguido reverter muito bem. E, enfim, voltando a essa ideia que eu dizia do Bonifácio, a minha discussão sobre isso é porque são jogadores de perfil um pouco diferente. Eu acho que principalmente o Borja Iglesias é um jogador que tem a estatura física, tem o físico muito também forte, mas não é um jogador que tem a mesma potência, a mesma técnica para replicar aquilo que o Bonifácio faz. E o Schick, para mim, tecnicamente, é limitado. E também não tenha tanta explosão em relação ao Bonifácio. Então isso fica muito claro quando a gente vê o jogo, né? Às vezes a bola bate e volta no ataque, muito também por conta disso, dessa debilidade um pouco abaixo desses outros dois em relação ao próprio Bonifácio. O Amine Adli é um jogador que já foi testado nessa posição, mas fisicamente é limitado jogar de costas para ele. É um jogador um pouco mais franzino, depende um pouco mais do espaço, do campo aberto, do campo livre, para fazer uma boa partida. E o Hrušek, eu acho que é um jogador que, por mais que fisicamente fique um pouco abaixo, mas eu acho que ele tem uma inteligência, uma compreensão muito melhor em relação ao Adli, por exemplo. Poderia ser uma opção um pouco mais testada, e fisicamente também não deixa, também é mais parecido com o Adli, mas enfim, eu acho que essa inteligência que ele tem de jogo consegue ajudar e ser um pouquinho mais efetivo do que propriamente o Schick e o Borja Iglesias, e também não deixa tão a desejar contra o Adli. E eu acho que a prova disso foi até o gol que o próprio Rio Jack faz no final de semana contra o Freiburg.
É, para alegria de Xabi Alonso e da torcida do Bayer Leverkusen, o Bonifácio já está a caminho de voltar aos jogos, já vem treinando com bola há alguns dias, quem sabe logo depois dessa data FIFA ele já não volta aos gramados em jogos oficiais para ajudar nessa reta final do Bayer Leverkusen. Bonifácio realmente é um cara que apresenta um trato diferenciado com a bola em relação aos outros atacantes centrais do elenco do Bayer Leverkusen, saindo da área, recebendo a bola de costas para segurar, ou então para dar um tapa de primeira para um companheiro que vai infiltrando na área, ou que aparece pelas pontas. É um cara que consegue participar bem da construção das jogadas do Bayer Leverkusen, não só na finalização, e isso explica, como o Xará estava comentando, porque o Bayer Leverkusen em alguns momentos tem apresentado certas dificuldades nesse ano de 2024. O Bayer Leverkusen, inclusive, vem sendo um time que vai precisando de gols dramáticos no final das partidas para conseguir arrancar vitórias ou empates. Das 13 partidas que o Bayer Leverkusen disputou esse ano, em 5 a equipe marcou o gol do empate ou da vitória depois dos 44 minutos do segundo tempo. Isso ficou muito evidente agora nessa eliminatória da Liga Europa contra o Karabag, com a equipe buscando o empate lá no Azerbaijão com um gol nos acréscimos do segundo tempo e buscando a virada de maneira inacreditável com 2 gols nos acréscimos para empatar e para virar o jogo, conseguindo a vaga nas quartas de final da competição europeia. A gente também viu isso na última eliminatória da Copa da Alemanha contra o Stuttgart, quando o gol da vitória também saiu aí no finalzinho. Enfim, é um Bayer Leverkusen que vem proporcionando altas doses de adrenalina para o seu torcedor. O Bonifácio ausente de todos esses jogos, mas ele está voltando, o atacante nigeriano está enfim se recuperando da sua lesão muscular que o tirou de praticamente todo o ano de 2024, e vamos ver se o Bayer Leverkusen consegue voltar ao ritmo de 2023, quando precisava de um pouco menos de sufoco para garantir os 3 pontos. E olha, Bayer Leverkusen, vamos lembrar, ainda invicto na temporada, nenhum time na história da Bundesliga conseguiu finalizar o campeonato sem derrotas. O time que chegou mais longe, que teve uma sequência invicta tão longa desde o início do campeonato, foi o Bayern de Munique da temporada 2013-2014, comandado por Pep Guardiola, que só perdeu pela primeira vez na 29ª rodada e terminou a competição com 2 derrotas naquela oportunidade. O Bayer Leverkusen, com a vitória desse último final de semana contra a equipe do Freiburg, chegou à 26ª rodada sem derrotas, ou seja, já está muito perto desse recorde do Bayern de Munique, e quem sabe não chega a 34, quem sabe não finaliza essa temporada de forma invicta. Seria um negócio espetacular para coroar essa temporada, que ainda pode resultar em outros títulos, afinal a equipe ainda está viva na Liga Europa e na Copa da Alemanha. Lembrando, para finalizar o comentário sobre o Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen é o único time da Bundesliga que permanece vivo na Copa da Alemanha. A gente tem a incrível história do Saarbrücken, temos também o Kaiserslautern, esses dois vão se enfrentar numa semifinal, e a outra semifinal é entre Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf da segunda divisão. E Xará, para a gente cumprir a nossa promessa lá do início do podcast, hora de falar de seleção da Alemanha, data de FIFA chegando. A Alemanha terá pela frente amistosos contra a França e Holanda, preparação para Euro, que acontece na Alemanha no meio desse ano. E olha, 6 novidades na última lista antes da convocação definitiva para Euro, ou seja, Julian Nagelsmann ainda fazendo alguns testes, demonstrando que ainda tem muitas dúvidas para montar a sua lista final para receber a competição em casa. Valdemar Anton, do Stuttgart, Jan-Niklas Best, do Heidenheim, Maximilian Mittelstädt, do Stuttgart, Aleksandar Pavlovic, do Bayern de Munique, Maximilian Bayer, do Hoffenheim, e Denis Undaf, do Stuttgart. Esses seis nomes foram convocados pela primeira vez para a seleção principal da Alemanha. Quero saber qual nome te chamou mais atenção, Xará, e se tem algum em especial que você está na expectativa para ver em campo.
Olha, acho que a dúvida se atende pelo nome do Stuttgart, né? O Stuttgart que empilhou nomes nessa convocatória. Eu confesso que, assim, e realmente, eu acho que o que mais me gera expectativa, acho que são os homens do Stuttgart, né? O Chris Führig, o Valdi Anton, cara, que é um jogador, os dois eu acho pessoalmente, porque são jogadores que eu acompanhei muito, com muito detalhe na segunda divisão, quando eles eram nada. O Valdemar Anton jogou muito tempo no Anova, muito tempo foi esquecido por lá, mas sempre foi um zagueiro que sempre demonstrou uma qualidade muito grande, que a gente tem visto nessa temporada. E o Chris Führig, que é um jogador que passou pelo Borussia Dortmund 2 durante boa parte da sua carreira, não foi muito aproveitado. O Paderborn trouxe, o Baumi, atualmente no Hamburgo, revelou para o Paderborn. O Lukas Kwasniok potencializou ele mais ainda, e agora no Stuttgart tem feito uma temporada magnífica. Eu acho que esses dois, assim, são nomes, assim, que afetivamente me geram muita expectativa. E sem contar o Best também, que é outra história fenomenal. É um jogador que há pouco tempo estava jogando terceira divisão, segunda divisão, e também no Borussia Dortmund 2, jogou até Regional Liga durante bastante tempo, e atualmente tem feito anos brilhantes no Heidenheim, né? Também passou pelo Jan Regensburg antes de ir para o Heidenheim, também lá já havia feito boas temporadas no Jan. Então é um jogador, assim, que atingiu o seu auge, já com bastante idade, né? O que para mim não me impressiona, já que a base do Borussia Dortmund é um grande detrator de jogadores de base, né? Eu estou citando esses aí, são alguns citáveis, mas no futuro a gente vai ver outros. Uhum. Conhecendo bem como tratam os meninos lá do Borussia Dortmund mais à frente. Mas também quero ver esse. A gente não vai conseguir ver o Pavlovic, infelizmente, que é um jogador que há pouco tempo chegou na liga, estreou em dezembro e está encantando a gente. Futebol fantástico, um garoto muito jovem, muita qualidade, muita inteligência, enfim, muito bacana de vê-lo jogar. É bonito ele, plástico, eu gosto de ver. E sem dúvida.
Infelizmente, o Pavlovic, por causa de uma amidalite, né? Um negócio, enfim, tão Exato. Banal, não vai poder jogar esses amistosos. Foi convocado pela primeira vez, mas não vai poder estrear.
E o Undaf, né? Esse, então, é a história mais aleatória dessa convocatória, porque há 5 anos ele estava jogando bola pelo SV Meppen, um time que hoje ia jogar na Liga Regional. E chegou a brilhar na Bélgica, foi esquecido na Inglaterra e voltou para o Stuttgart, ele está jogando um bolão. E, enfim, é um jogador que eu acho que é até mais interessante que o Fulcrum, tecnicamente. Eu acho que pode agradar muito mais visualmente a gente assistindo os jogos, mas vai gerar também muito mais gols. É um jogador um pouco melhor, como eu disse, tecnicamente. E eu acho que, sei lá, em relação ao Fulcrum, eu ainda acho ele um pouco superior. Eu acho que a Alemanha, aos poucos, está conseguindo encontrar esse 9 que ela tanto quis em outras Copas. E, ao mesmo tempo, também está conseguindo trazer um pouco mais de equilíbrio. A questão defesa, ataque, meio, e questão de pressão de jogadores com capacidade de ser equilibrados, né? Porque sempre se cobra muito da Alemanha, um torcedor em específico, que é uma equipe, não, ataca demais e sofre muito lá atrás. Eu acho que o Anton é esse zagueiro que é capaz de ser construtivo com a bola no pé, e é um jogador que tem a capacidade de destruir muito bem. Eu acho que traz esse equilíbrio no meio campo. Obviamente você já tem o Henrique, mas lá na frente com o W você vai conseguir garantir gols. O Best é um ponta que vai ajudar muito mais que talvez qualquer outros pontas que a Alemanha tenha à disposição. É um jogador que percorre longas distâncias do campo todo com o Frank Schmidt no Heidenheim, até porque o Heidenheim é uma equipe que joga fazendo perseguições bastante longas durante o campo, ou seja, o marcador vai acompanhar esse jogador do começo onde a bola está partindo até ele soltar a bola, às vezes até a linha de fundo, dependendo do beirada, dependendo do jogador de lado que ele esteja marcando. Então é um jogador com esse perfil e vai ajudar bastante. Enfim, acho que está tudo contribuindo para uma Alemanha mais equilibrada nesses amistosos, né?
É, você falou da questão estética do jogo do Niklas Füllkrug. Ele esteticamente é um jogador que fica atrás de muitos outros em vários sentidos, né? Não só no futebol. Enfim, seleção da Alemanha com várias novidades para essa data FIFA. Uma delas, que não foi convocado pela primeira vez, longe disso, mas não deixa de ser uma novidade para essa convocação, é o Toni Kroos, meia do Real Madrid, que voltou à seleção da Alemanha. Depois da última Euro, ele havia anunciado a aposentadoria dos jogos internacionais, a aposentadoria dos jogos pela seleção da Alemanha, melhor dizendo, mas voltou atrás nos últimos meses, teve conversas com Julian Nagelsmann e está disposto a ajudar a Alemanha nessa empreitada de fazer bonito, enfim, fazer bonito numa grande competição, algo que já não acontece há um certo tempinho, já há alguns anos. E agora é especial porque vai ser em casa, a Alemanha vai receber a Euro desse ano, tem Escócia, Hungria e Suíça como adversários na fase de grupos, e vai ser uma data FIFA bem interessante para a gente acompanhar quais são as ideias do Julian Nagelsmann para essa competição, até porque ele só tem 4 jogos no currículo pela seleção da Alemanha, um histórico muito curto, acho que ainda temos muito mais dúvidas do que certezas sobre como ele deve colocar o time em campo, e talvez a principal dúvida seja ali pela lateral esquerda, porque nas duas primeiras partidas do Nagelsmann como treinador da Alemanha, ele usou o Gosens, Robin Gosens, por ali, mas o Gosens, depois de um início fulminante ali no Union Berlin, não conseguiu manter o mesmo nível, não foi nem chamado nessa última convocação. E nos dois outros jogos do Nagelsmann como treinador da Alemanha, o Kai Havertz foi improvisado com um ala ali pelo lado esquerdo, algo que gerou certa surpresa na Alemanha, em quem acompanha a seleção da Alemanha. E agora para essa convocação tem dois nomes que podem atuar ali pelo setor, o Maximilian Mittelstädt, do Stuttgart, que, enfim, nem vem sendo titular ao longo de toda essa campanha do Stuttgart na Bundesliga, mas é um cara que atua ali pelo lado esquerdo. E um outro nome que pode, quem sabe, atuar por ali é talvez o Jan-Niklas Best, que muita gente especula que pode ser esse cara do lado esquerdo, porque na lista de convocados publicada pela DFB, ele foi listado como defensor. Algo que chamou a atenção, porque não é exatamente como defensor que ele atua no Heidenheim, longe disso. Mas, quem sabe, ele vá atuar por esse lado esquerdo, um pouco mais defensivo, talvez como um ala. Enfim, são perguntas que e descobriremos as respostas para essas perguntas, para essas dúvidas ao longo dos dois próximos jogos. Quer comentar algo ainda, Xará?
Sim, porque o Best, né, ele foi formado inicialmente no Dortmund, lá atrás, como lateral esquerdo. É, ele vai para o Werder Bremen depois na carreira, e também joga como lateral esquerdo. Então, não seria uma posição que ele estaria completamente, como eu posso dizer?
Desacostumado, né?
Desacostumado, exatamente.
É, quem sabe o Nagelsmann não vai tirar essa carta da manga para fazer um novo teste, né, para a lateral esquerda, pensando nessa Euro. Enfim, falamos já sobre esses nomes novos, essas novidades da Alemanha. Teremos dois jogos bem interessantes para ver esses nomes sendo testados em campo. E agora, Xará, para a gente entrar na reta final do nosso podcast, vamos fazer um resumo de segunda divisão da Bundesliga e de Frauen-Bundesliga. Primeiro, eu gostaria que você passasse para a gente os principais acontecimentos da segunda divisão da Bundesliga.
Coisa linda, maravilhosa. Porra, saudade de falar dela. Então, acho que falamos até um pouquinho mais longo, mas assim, aconteceram muitas coisas. Inegavelmente aconteceram muitas coisas. É, o Kaiserslautern, acho que é um ponto interessante a gente falar, porque é um clube que está na semifinal do DFB Pokal, também muito por conta do seu próprio chaveamento, um pouco mais tranquilo, por assim dizer. Trocando de técnico, passando por uma crise interna muito grande, Thomas Hengen ameaçado no cargo durante algum período da temporada, pelas escolhas, né? O Dirk Schuster, que era o treinador no início da temporada, foi demitido. Veio o Dimitris Gramozis, foi demitido. Durou apenas 6 jogos. E agora tem o Friedhelm Finkel, um treinador que muita gente conhece, né? Está vindo para ser novamente um bombeiro depois de 3 anos fora de clubes. Ele, em 2021, treinou o Colônia e salvou a equipe da segunda divisão naqueles playoffs contra o Holstein Kiel. E, por enquanto, tem conseguido uma missão interessante. Cumprir bem esse desejo da diretoria do Kaiserslautern. Em 3 jogos, ele conseguiu 2 vitórias contra o Osnabrück, um concorrente direto contra o rebaixamento. E uma vitória também contra o Hansa Rostock, outro concorrente direto ao rebaixamento. E no último jogo conseguiu um empate. Um empate em 1-1 contra o Anova fora de casa. Uma equipe que está disputando lá em cima e lutando pelos playoffs, pelo menos. Já no lado oposto da tabela, o Furtz é uma equipe que eu elogiei no primeiro metade da temporada, mas que veio em declínio. O Furtz não ganha há bastante jogos, nos últimos 7 jogos, pelo menos. O Furtz só venceu o clássico contra o Nuremberg. Então, é um momento muito complicado para Alexander Zorniger e a sua equipe. Isso também é explicado pelas lesões, né? O Tim Lemperre, um jogador importante, se machucou. E o Robert Wagner, um jogador que foi expulso, está ainda no período de suspensões da DFL, pegou o gancho. E também o zagueiro Dietz, que se destacou no início da temporada e também não tem atuado. E o Furtz está tentando entender melhor como jogar sem esses atletas. E com isso vem somando bastante derrotas. E os únicos pontos positivos desse momento tem sido o Armin Zip, que foi até convocado para a Alemanha Sub-20 na seleção do Antônio de Salvo. E, obviamente, o Brandon Higrota, que é o capitão, o grande ídolo e referência técnica desse Greuther Fürth na temporada como um todo. O Hamburgo também é um time importante a gente destacar. O Hamburgo demitiu o Tim Walter depois de longos 3 anos, né, o treinador que para a segunda divisão, desde que o Hamburgo chegou, durou mais tempo. Foi demitido já no início de fevereiro e o Stefan Baumgart foi contratado e também não tem sido um período fácil para o Baum. Nesses jogos iniciais ele estreou com uma vitória contra o Elversberg, depois perdeu surpreendentemente fora de casa para o Osnabrück e fez o seu outro jogo agora contra a equipe do Wiesbaden, que ganhou o jogo de 3-0. Então, e o mais curioso disso tudo é que durante esse período, desse intervalo de semana entre a derrota do Osnabrück e a vitória contra a equipe do Wiesbaden, o Baum corria risco de demissão. Isso aqui é o mais louco, porque o desespero pelo acesso em Hamburgo é algo muito grande. Não aguenta, o clube não aguenta, os torcedores não aguentam e nem a diretoria aguenta mais um ano na segunda divisão. Então isso chegou a ser cogitado. Inclusive até pipocou na imprensa com essa demissão do Niko Kovac. O Baum substituir o Niko Kovac no Wolfsburg, mas obviamente isso não aconteceu. E ele conseguiu trazer um pouco mais de paz com essa vitória no final de semana. Outro ponto importante que eu destacaria é o momento do Karlsruhe, sem sombra de dúvida. É um time que não só porque goleou de 7-0 nesse final de semana o Magdeburg, mas é uma equipe que vem colecionando bons resultados há pelo menos 2 meses, né? Desde dezembro. A equipe do Karlsruhe só perdeu 2 jogos, que foi contra o Kiel e contra o Braunschweig. Então, não tem lutado. Também obrigado pelo acesso. Udus e Vizavadze tem feito uma boa temporada, um bom atacante. E também o Igor Matanovic, que veio emprestado do Eintracht Frankfurt, tem feito uma boa temporada depois de anos de expectativa, porque ele surge no São Paulo com uma projeção interessante e grande, não consegue corresponder no seu empréstimo na temporada passada, e é emprestado ao Karlsruhe, também com muita expectativa, e tem conseguido atender. Então é um jogador interessante aí que a segunda divisão revela a Bundesliga novamente. E, obviamente, eu não poderia falar de segunda divisão e não falar do momento de Schalke, porque o Schalke também é outro clube em constante ebulição, né? Na última semana, uma notícia positiva que foi a melhora do balanço financeiro do clube, né? Conseguindo a primeira vez fechar o ano no azul depois de 5 anos, com uma receita, um superávit de 6,9 milhões de euros, o que não é muita coisa, dada a dívida milionária que o Schalke tem, mas pelo menos é uma notícia boa depois de derrotas e resultados muito frustrantes que tem sido nessa campanha com o Karol Gerts à frente da equipe. Nesse final de semana, o Schalke foi estraçalhado pelo Hertha Berlim, um jogo que eu pude acompanhar também com bastante atenção, e o Hertha fez 5 gols e poderia ter feito muito mais. É uma campanha antes desse contexto. O Schalke tem apenas o Karaman, o Terodde e o Chulinov como uma certa esperança de melhorar os resultados na temporada. Obviamente, a garotada, né? O Kabadai tem ganhado bastante minutos. O Edraogo começou bem a temporada, mas agora já fica mais no banco. O Keketop é um jogador também que já apareceu na temporada passada, mas tem jogado novamente com bastante minutos ultimamente, dado esses problemas constantes que o Schalke tem. E também, fora do campo, já, como, obviamente, tem o risco da terceira divisão até pela pontuação. O Schalke só está 3 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento direta, que é o Braunschweig, com 27, o Schalke tem 30. Então, o medo da terceira divisão faz com que Karol Gerts, é um nome complicado, perdão, fique na berlinda constantemente. Ainda não se fala de demissão de forma tão explícita e clara, mas se fala, sim, de haver essa possibilidade. E, além disso, o Mark Wilmots chegou para dirigir o clube na direção esportiva, já que o Axel Hellmann, foi escolhido para dirigir Mark Hellmann chegou para dirigir a equipe esportivamente no início da temporada, para planejar esse elenco, foi demitido. O Mark Wilmots assumiu como uma grande referência do clube, enfim, trazer um pouco mais de paz para o torcedor, mas também não conseguiu trazer resultados diretos, impactos diretos na gestão. Então, o Ben Manga, que foi um grande personagem no Eintracht Frankfurt tempos atrás, no tempo de gestão de Fred Bobic, da gestão esportiva do futebol, e atualmente está no Watford, e não tem feito um bom trabalho, é um nome muito forte para assumir a gestão esportiva do Schalke a partir da próxima temporada e tentar conduzir esse gigante do futebol alemão aos tempos de glória que a gente se acostumou a conhecer. Então é isso, né? Isso foi um resumão, um apanhado geral que eu tentei fazer da segunda divisão. E só para atualizar a tabela, o São Paulo é o líder com 54 pontos, o Holstein Kiel é o segundo com 49, o Hamburgo tem 44, é o terceiro, e o Hansa Rostock é a equipe que abre a zona de rebaixamento, a zona de playoffs com 28 pontos e o único óbvio. E as equipes que têm sido rebaixadas de forma direta é o Eintracht Braunschweig com 27 e o VfL Osnabrück, que está praticamente rebaixado, com 18 pontos, venceu apenas 3 jogos e deve retornar à terceira liga na temporada que vem. Então é isso, Xará. Foi esse aí um apanhado da nossa querida segunda divisão.
Situação realmente dramática, né, para algumas camisas de peso. No caso do Schalke, ainda mais desesperador, porque envolve briga para não cair para a terceira divisão. E no caso do Hamburgo, que inacreditável, né? Tá sempre na briga, mas parece que sempre no final da segunda divisão, sempre no final da temporada, tem alguns tropeços que acabam impedindo o acesso da equipe para a primeira divisão, que impedem esse retorno à elite do futebol alemão. Dando uma passada rápida também pela Frauen-Bundesliga, a primeira divisão do futebol feminino na Alemanha, tivemos uma rodada importantíssima nesse último final de semana, porque tivemos derrota da equipe do Wolfsburg. O Wolfsburg foi derrotado por 2-1 contra o Hoffenheim, e agora o Bayern de Munique está a 4 pontos de vantagem na liderança. O Bayern de Munique se aproveitou desse tropeço da sua concorrente mais próxima, venceu o seu compromisso, goleou o Leipzig por 5-0 e abriu 4 pontos de vantagem na liderança da Frauen-Bundesliga. O Wolfsburg tem 38, foi derrotado pelo Hoffenheim, que é o terceiro colocado da classificação, é quem briga pela terceira vaga alemã para a Champions League feminina da próxima temporada. E o Hoffenheim conseguiu cometer esse crime diante das Lobas, atrapalhando muito a expectativa de título do Wolfsburg para a próxima nessa temporada. Só que o Wolfsburg ainda tem uma chance de se recuperar, porque já nesse próximo final de semana tem duelo direto, tem Wolfsburg contra Bayern de Munique. Wolfsburg joga em casa e tem a chance de pelo menos cortar para um ponto essa diferença para a equipe do Bayern de Munique. Se o Wolfsburg não conseguir vencer, aí sim a coisa fica muito complicada e o Bayern de Munique vai se encaminhar para o título da Frauen-Bundesliga. Como eu falei, o Hoffenheim é o terceiro colocado, com 30 pontos, está ali numa briga direta com o Eintracht Frankfurt pela terceira colocação, pela terceira vaga alemã para a Champions League. O Frankfurt está a um ponto atrás, e lá embaixo o Duisburg, basicamente rebaixado já, e o Nuremberg é o penúltimo colocado, também numa situação bem complicada para se livrar do rebaixamento. Xará, assim a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC. Falamos de bastante coisa. Falamos de Bundesliga masculina, feminina, segunda divisão, seleção da Alemanha. Acho que fizemos um bom resumo dos principais acontecimentos do futebol alemão nos últimos dias e nas últimas semanas. Grande abraço para você, Xará. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.